apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Hoje vamos começar a estudar a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Professor Itamir, tudo bem com o senhor?
Israel, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todos os nossos irmãos e queridos amigos que estão nos ouvindo. É um privilégio podermos voltar ao Novo Testamento e olhar para essas duas cartas, que são cartas realmente muito interessantes. Os temas são tremendamente atuais, portanto, vamos conhecer várias coisas muito boas para as nossas vidas. Se você tiver questões para enviar, você tem dúvidas sobre o conteúdo de 1ª e 2ª Tessalonicenses, mande seu e-mail para
entendendoabiblia@transmundial.com.br ou pela nossa página no Facebook RTM Brasil.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, começando então a estudar essas duas cartas que Paulo escreveu para os mesmos cristãos, para a mesma comunidade da cidade de Tessalônica, uma comunidade de cristãos com quem Paulo se correspondeu, e com certeza temos ensinamentos magníficos nesses dois textos, embora pequenos, mas de conteúdo muito rico. O que a gente quer saber inicialmente, professor Itamir, quem foi que escreveu essa carta, quando essa carta foi escrita, qual o contexto em que essa carta foi escrita e qual a mensagem da primeira carta aos Tessalonicenses, para depois a gente falar da segunda.
Exatamente. Você tinha dito já nessa sua apresentação que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, a primeira pergunta já está respondida. De fato, é Paulo o autor dessa carta e nós temos várias evidências disso, inclusive no próprio texto e também a partir do contexto que a gente pode olhar para o livro de Atos.
Sabe o porquê da pergunta até? Porque o texto diz no primeiro versículo de Paulo, Silvano e Timóteo. É. Parece que é uma autoria tripla aí, ou será que não?
Não, na verdade, quem escreve realmente ou quem dá as informações é Paulo. Silas e Timóteo, Silvano e Timóteo são auxiliares. A gente pode olhar lá para o capítulo 16 e 17 do livro de Atos e a gente encontra exatamente esse contexto muito bonito em que nós encontramos esses três homens pregando o evangelho de uma maneira muito objetiva. Além disso, nós, quando olhamos para Atos, nós também encontramos um outro participante dessa equipe missionária. Quem é? É Lucas, o doutor Lucas, que se uniu a esses três irmãos queridos lá em Troade. Então, nós temos nessa equipe missionária o apóstolo Paulo, temos o doutor Lucas, o jovem Timóteo e um homem de alta expressão na igreja de Jerusalém, que era Silvano. E esse homem, então, compõe esse quarteto missionário que vai evangelizar Tessalônica, fundar essa igreja que depois de alguns anos Paulo, então, escreve para ela, dando orientações importantes que nós vamos conhecer ao estudarmos toda esta carta.
Agora, tudo bem, então, Paulo, Silas, ou Silvano, e Timóteo estão juntos no período da redação dessa carta que estão enviando para os cristãos de Tessalônica.
Exato.
E o senhor já mencionou Atos capítulo 16, que seria basicamente o contexto do início da segunda viagem missionária, período em que Paulo funda uma igreja em Tessalônica, isso já em Atos 17.
Exatamente,
certo?
É porque o contexto, na verdade, é o seguinte: ele se separa de Barnabé, né? Barnabé vai com João Marcos para uma outra região, Paulo, então, vai com Silas para visitar aquelas cidades que eles tinham organizado as igrejas lá na Galácia,
certo,
na primeira viagem missionária. E aí o que acontece é aquele texto que nós já mencionamos em outras ocasiões, capítulo 16, versículos 6 a 10, em que Paulo tenta ir para um lugar, o Espírito Santo não deixa, tenta ir para outro lugar, o Espírito Santo não deixa, aí Paulo descansa e fala, bom, Então deixa ver o que, que Deus vai falar. E Deus fala através de uma visão e eles ficam lá em Troade, exatamente ali, surge um varão macedônico. E o que acontece? Eles vão para a primeira cidade da Macedônia, que é Filipos, fundam a igreja, nós sabemos tudo o que aconteceu, ele é preso e tal, Paulo e Silas são presos, mas depois eles saem de lá, eles vão para Tessalônica, que é o capítulo 17. E a partir daí, então, nós temos essa história que envolve essas duas cartas, essa fundação da igreja de Tessalônica. Capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9, nós temos essa organização, essa fundação da igreja de Tessalônica.
No capítulo 17 ainda de Atos, então, nós temos algumas informações sobre o pessoal dessa igreja de Tessalônica, não é verdade?
Certo, com certeza.
Olha só, a gente lê o seguinte: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: "Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus." Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Professor Itamir, nós encerramos o primeiro bloco fazendo a leitura de Atos capítulo 17, do versículo 4 ao versículo 10. Esses versículos dão para nós algumas informações sobre a formação dessa comunidade cristã na cidade de Tessalônica. O que essa informação nos ajuda a entender melhor a correspondência de Paulo com esses cristãos?
Bom, o que nós podemos perceber aqui no relato de Atos é que nós temos alguns judeus que ouviram o Evangelho, aceitaram a Jesus Cristo, foram convencidos pelo Espírito Santo através das palavras de Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, assim por diante. E aí, o que acontece é que vários judeus não aceitaram essa mensagem do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, vários gregos tementes a Deus e não poucas mulheres, veja só, e de classe alta também aceitaram a Jesus Cristo. E nesse sentido, então, nós temos já uma igreja o quê? Mista, uma igreja em que temos judeus, temos tementes a Deus, isso é, gentios que já tinham crido no judaísmo, e temos também agora gentios que ouviram pela primeira vez a palavra de Deus. Então, uma coletividade mista. O que nós encontramos e outras informações interessantes é que nós temos alguns judeus que não se converteram, eles ficaram muito enciumados com essa doutrina e fizeram o quê? Contrataram alguns homens perversos. Veja só, pessoal desocupado. Tem uma outra versão que fala assim, pessoas dentro da malandragem. Quer dizer, é um pessoal que estava afim de ganhar algum dinheiro e podia fazer qualquer negócio.
Pessoal de alguma torcida organizada, né?
E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um tumulto na cidade e foram para casa de um tal Jason. Agora, eu acho incrível que esse Jason, que não era nenhum missionário nem nada, ele já foi preso logo de cara, porque não acharam Paulo e Silas dentro da casa dele, eles já pegaram ele mesmo, não, vai para prisão.
Você já começou bem, já.
Exatamente. Você é judeu, você aceitou esse tal de Messias e tal, então vamos lá. E o que acontece é que nós vemos o relato do versículo 6, 7, em que Jason vai ser preso. Agora, é interessante a maneira pela qual eles acusaram os missionários.
Isso é interessantíssimo mesmo.
É, eu queria que você lesse novamente o versículo 7. Na verdade, o versículo 6 e 7, mas só uma parte do 6 e o 7, porque aqui nós temos um extrato do Evangelho é alguma coisa sensacional para a gente entender como que era o evangelho naqueles tempos iniciais do cristianismo.
A acusação era essa: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui.
Agora, veja só, eles vão gritando para diante dos oficiais, mas a acusação é o seguinte: eles estão falando contra César. Por quê? Porque eles estavam dizendo que havia um outro rei chamado Jesus.
Exato.
Esse é o sentido do evangelho. Agora, quem reina sobre nós é Jesus e não mais César. E nesse sentido, então, nessa situação, é que surge a igreja aos Tessalonicenses. Isto é, no meio de uma perseguição, no meio de um tumulto, no meio em que o evangelho vai sendo aquela mensagem que impacta a vida das pessoas e as pessoas reagem contrariamente ao evangelho. Esse é o contexto desta igreja que nós vamos estudar, que Paulo então escreve duas cartas para ela.
Para a gente finalizar, quando essa carta foi escrita?
Provavelmente em 51, 52 d.C. e provavelmente da cidade de Corinto. Paulo já estava em Corinto e dali ele recebe notícias da igreja e escreve então essas duas cartas, com uma diferença de 6 meses entre uma carta e outra.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.